E isso também começa a ser praticado nas escolas desses burgueses. E quem é que vai começar a trazer isso para a passarela em 1920? A nossa famosíssima Gabrielle Chanel, que de nossa não tem nada, porque é francesa, né? Mas é que quem estuda moda fala tanto de Chanel que é quase como se fosse um bichinho de estimação que carrega embaixo do braço, né? E tem gente que eu acho que também tudo atribui a Chanel, né? Ah, o oversize aí é da Chanel, não sei o que lá é da Chanel. Não, gente, calma lá. Ela realmente foi uma mulher maravilhosa, criativa, precursora, ousada, mas ela não fez tudo. Só que um dos grandes atributos é trazer esses tecidos e modelagens, por exemplo, do esporte para a passarela. E nisso ela trouxe o quê? Elementos que eram típicos do universo masculino, porque quem mais praticava esporte eram os homens. Já tinham esportistas, já vou comentar sobre algumas importantes para a moda, mas se sabe que os atletas, inclusive isso não é tão distante, infelizmente, quando a gente fala de futebol feminino, a gente sabe que tem ainda barreiras para se quebrar aí, né, para ser igualitário, o esporte feminino e o masculino. Mas, enfim, era ainda pior, era ainda mais difícil mulheres praticarem esportes. Então, o que vem para a passarela vem muito de uma roupa masculina, que não chega a ser um shorts ainda, nos anos 50 vai ser a calça, mas é o tecido menos pomposo, o corpete não se usa, a cintura sai para baixo, vai para o quadril. Quem é que tem a cintura no quadril, em termos de corpo, é o sexo masculino. Então a Chanel, ela traz isso, até porque diz que já em 1920 ela praticava equitação de calça, enquanto várias mulheres praticavam equitação de saia, de ladinho, assim. E a Chanel já colocava sua calça. E usava também roupas de iatismo, que a gente chama hoje em dia de marinheiro, né? Mas na verdade eram roupas de prática de iate, como a ideia das listras marinho sobre o branco no sentido horizontal, né? Então a Chanel vai fazer isso e vai trazer também algo relacionado ao barato para o luxo, como o próprio tecido de jersey sintético, uma modelagem mais simplificada, que a gente sabe que ela é também menos custosa de se fazer, e vai agregar então elementos de barato no luxo, que é o que também estão falando que acontece no Quiet Luxury, né? Quando eu uso um terninho simples de 30 mil, 100 mil reais, né? Então ele é silenciosamente de luxo, que a gente sabe que é caro, mas olhando para ele poderia ser um terno de qualquer reles mortal aí, né? E tem outra figura importante, que é o Jean Patou. Ele não ficou tão famoso, nem talvez todo mundo saiba do nome dele, mas ele foi tão famoso na época quanto a Coco Chanel. E ele vai vestir duas esportistas mulheres. Ele veste a Suzanne Lenglen, que era uma tenista da época, e usa uma roupa ali de malharia retilínea e uma saia abaixo do joelho, mas mostrando parte da panturrilha, o tornozelo, uau, né, para 1920. Isso influencia muito a figura da La Garçonne, de 1920, que vai mostrar o tornozelo e parte da panturrilha. E ele veste também a aviadora Ruth Elder. Então veja, né, duas mulheres precursoras, imagine uma mulher aviadora em 1920, né, vestidas por Jean Patou, que já era criador de moda. E isso vai fazer um fuzuê. Igual hoje em dia a gente faz fuzuê, na época também, ainda mais, porque eram menos quantidades, né, de fuzuês ao mesmo tempo. Naquela época era mais localizado. E o Jean Patou tem essa importância e diz que ele foi mais influente ainda do que a Chanel em termos de descer a cintura, que hoje em dia, quando a gente fala de 1920, a gente vai lembrar dessa silhueta com a cintura descida. E falando um pouquinho mais de significado, se a gente pensa quem é que tem pouca cintura, além da figura do sexo masculino, do corpo tipicamente masculino, é a criança. Em 1920 se desce a cintura, se diminui os seios, inclusive com mulheres usando faixas para espremer o seio, e se corta o cabelo. Então quem é que tem cabelo curto, pouco seio e pouca cintura? É a menina, né? A criança. E a criança, ela tem o dinamismo que do esporte, da urbanidade. Então é um monte de símbolo super de vanguarda. Imagine que nas artes estava acontecendo a mesma coisa em 1920. É uma profusão de modernidade e a moda esportiva é aí coadjuvante nesse meio, né, de alta vanguarda, que vai ser freado pela Primeira Guerra Mundial e depois pela Segunda Guerra Mundial, né? Apesar de já ter passado lá em 1930 e tal. Mas eu acho que é um dos momentos de maior vanguarda da moda, assim, no sentido de inventar novas silhuetas, de fazer maiores mudanças do que vinha acontecendo no século do século XIX, né, 1800 até então. Bom, uma coisa que o Patu fez também, que vale a pena comentar, porque acontece ainda hoje, ele teve nas suas lojas, ele teve lojas em várias cidades de beira-mar, como Biarritz, Veneza, Monte Carlo, e ele, quando ele criava os maiôs, ele criava ou para a mulher passear de maiô, ou para a mulher entrar na água. E até hoje o segmento esportivo, qualquer segmento esportivo, a parte de skatewear, a parte de corrida, a parte de praia e natação, faz isso, separa performance e estilo de vida, ou performance e lifestyle. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente que gosta de corrida, mas prefere mesmo, é o estilo daquele shortinho de corrida, né? Tem gente que gosta de skate, mas prefere mesmo é toda aquela estileira do skate e não anda de skate. Levanta a mão, Gabi, aqui, eu sou dessas. E tem gente que gosta de, enfim, a parte de água, mas não pratica necessariamente o nado. E tem gente que nem gosta de entrar no mar. Você gosta de entrar no mar, Márcio?
Gosto.
Eu amo também.
Só que eu fui pra Matinhos, né? Toquei lá no sábado.
E aí?
Só que eu não tive tempo de ir pro mar.
Não acredito. Mas você usou alguma...
Molhei o pé, pelo menos.
Eu usou uma moda praia ali?
Não, eu tava trabalhando, né? Tava em cima do trio.
Você não tava de calça? Você tava de calça?
Não, tava de shorts.
Ah, então tá bom. Bom, então, tem essa divisão aí do segmento esportivo em performance e lifestyle. E toda pessoa que vai desenhar na área um segmento esportivo sabe que tem roupa que é só estilo de vida. Por exemplo, eu tenho uma saia da Adidas que ela é estilo boxeador. Mas quem é que vai lutar boxe de saia? Não tem, né? Então, veja, é assim, pegando só a parte estética e trazendo, mas mantendo o quê da descontração, né? E um quê da disciplina, porque também tem roupa aí de lifestyle esportivo que você tem que ter um corpinho que você teve muita disciplina aí pra usar, né?
Eu tenho mais uma pergunta.
Tá bom.
Como que é a sustentabilidade dentro da moda esportiva?
Oh, obrigada por essa pergunta! A sustentabilidade dentro da moda esportiva deveria ser, assim, eu pensaria hoje, além de tudo que a gente já falou sobre sustentabilidade, em manter uma das questões mais legais da moda esportiva, que é a funcionalidade. Porque quando eu falo também de uma roupa que melhora a performance, ela é o quê? Ela é funcional. Ela é prática, ela é para fazer aquela prática, seja a corrida, a natação e etc. E aí ela tem lá as suas funções. Por exemplo, transpirar melhor, não ficar morrendo de calor, né? Se eu tenho que guardar alguma coisa enquanto meu corpo se movimenta, tem que ter bolsos confortáveis para isso. Se eu vou fazer uma prática que envolve sol, chuva, água, cloro, sal e lavagens, porque eu vou sujar pelo menos de suor, isso, ela tem a funcionalidade também na durabilidade. Então, uma roupa funcional, eu posso dizer que ela é mais sustentável porque eu posso usar ela diversas vezes, porque ela não está só ali fazendo uma estileira, né? Ela me serve em diferentes situações, seja a moda do momento uma ou outra, e ela é mais durável também e mais prática. Eu tenho que... Ela seca mais rápido, eu uso menos secadora, economizo energia, olha a sustentabilidade aí, né? Eu lavo mais vezes sem jogar fora, gera menos lixo. E eu, se ela desbota, se ela está preparada para isso, desbota pouco e sua, transpira melhor, eu tenho que lavar menos também. Tudo isso vai trazendo durabilidade. Se tem um estilo também um pouco mais atemporal, super atemporal é muito difícil, né? Mas, por exemplo, um shortinho de corrida eu posso usar, independente da micro tendência do momento, né? Então, ela é porque ele é funcional, ele é confortável, ele até já tem gravado na nossa mente um estilo meio sensual ali que a gente gosta. Então, isso traz durabilidade para ele. Então, a gente tem um ponto de sustentabilidade aí, não tão óbvio no sentido de ser um tecido orgânico, né? Ou de ser feito com resíduo, por exemplo, né? Eu acho que seria o principal. Mas é claro que, por exemplo, a moda esportiva, ela usa muito poliéster ou poliamida, porque são tecidos que secam rápido. A poliamida é bem melhor e não deixa nem aquele cheirinho, né, do nosso suor. Mas a gente sabe que vem da onde? Vem do petróleo. E o petróleo, além de gerar várias guerras, né, é um recurso não renovável, e fora que gera microplástico. Então, esse eu acho que é o ponto mais tóxico da moda esportiva. É o petróleo atuando junto nas nossas roupas. Tem um caminho das fibras sintéticas feitas por reciclagem de PET ou de outros plásticos. E tem o caminho também, por exemplo, de reciclagem. Eu vi um projeto da Adidas que reciclou redes de pesca para fazer tênis. Então, o mais legal seria se a partir daqui para o futuro fosse muito pautado na moda circular mesmo, sabe? Eu agradeço muito essa pergunta, meu companheiro Márcio.
Foi boa.
Foi boa, e já vi que estamos encerrando aqui o nosso tempo, né?
Passou rápido.
Passou rápido. E bom, mais alguma pergunta aí pra gente? Acho que vou encerrar, né? Vamos deixar um minutinho aí pra gente mandar um beijo pra todo mundo e se despedir das minhas alunas aqui da PUC.
As universitárias.
As universitárias. Bom, quem quiser visitar a gente vai começar a abrir brincadeira. Fazer tipo um programa...
Vai fazer fila aqui na frente.
Distribuir dinheiro? Quem quer dinheiro? Bom, obrigada, gente. Até o próximo programa. Mandem perguntas, ideias aí pro tema. E a gente se vê na próxima quinta ao vivo. Beijo pra todo mundo. Mani, mani, combo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.